Roda de Conversa. Aqui você tem voz. Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima. Estamos de volta com mais um programa Roda de Conversa. Esse programa é feito pelo Sindiut com muito carinho para você, trabalhador e trabalhadora da educação, de todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras dessa Minas Gerais. O Sindiut, gente, é o maior sindicato de trabalhadores do estado de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro da América Latina. A gente abre esse programa com muito carinho para você. Chegando, então, com a gente, Gonzaguinha, o que é o que é?
E é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda dita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
E não terá vergonha.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né, gente? Pois é, mas a gente vive, não tem a vergonha nem de ser feliz, nem de lutar. E lutar contra um governo que retira direitos, né? Que surrupia os direitos da educação e de outras categorias do funcionalismo público aqui em Minas. É por isso que nós estamos aqui hoje, conversando com a nossa coordenadora do Departamento de Comunicação, nossa diretora estadual, Marcele Amador, e com duas pessoas que estão aqui pela primeira vez e certamente voltarão. A Aline Rizzi, que é diretora de Assuntos da Mulher Policial da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, da Cobrapol. e o Marcelo Horta, que é diretor jurídico do Sindep MG. Gente, nós vamos falar sobre a luta que foi da educação e de outras categorias do funcionalismo nesta última semana, na verdade, nas últimas semanas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para fazer valer o projeto de lei 822 de 2023, que autorizava o reajuste da educação em 12,84%. Curioso, né, Marcelo? Porque um projeto de autoria do governo do estado e a categoria tem que lutar na Assembleia e lutou bravamente para aprovar esse projeto em dois turnos. É, no mínimo, contrassenso isso, né? O projeto é do governador, mas, de repente, na Assembleia, o governador faz uma luta contra ele próprio, é isso? Me explica.
É muito satisfatório ter vocês aqui hoje com a gente para mostrar que a nossa luta é conjunta, né? E como a Vera fez essa abertura, ô Vera,
sim.
Não só um contrassenso, é desrespeitoso. E aí eu gosto sempre de ponderar que eu estou na direção estadual do Sindiut, nosso grande sindicato, mas eu sou professora.
Sim.
E aí eu vou ser um pouco pedagógica aqui hoje, só para as pessoas entenderem o que, que foi que aconteceu com o trâmite dessa lei do reajuste da educação. Antes, né, gente, eu tenho que mandar uns beijos aqui, só que eu não posso nominar.
Vamos deixar os beijos para daqui a pouquinho?
Que intervalo. Eu domino, dá problema, então tá. Mas eu vou fazer geral, já vou avisando.
Eu
é só geral.
Eu acho que quem pede beijo nominalmente merece estar nominal, porque a pessoa, afinal de contas,
pediu,
Vera, né?
Não posso, Vera, porque eu esqueço das pessoas, depois dá problema.
Entendi, então você
que
esquece.
E aí, eu só queria mandar um beijo forte pra categoria,
tá.
Né?
Tá.
Não só da educação, mas o funcionalismo do Estado, pro povo de Minas Gerais, né? Porque esta rádio, este programa, ele abrange não só a categoria da educação, é pro povo mesmo. Então, um beijo para todos e para todas. E eu preciso mandar um beijo especial para todos os trabalhadores e trabalhadoras lá do Sindiut. O pessoal que trabalha lá para não dar esses aportes. Então, vamos lá. Pedagogicamente explicando. Nós temos um fundo, né, que é o Fundeb. A gente tem recurso próprio. Para além disso, a gente tem uma lei nacional, uma lei federal, que é a lei do piso. Essa lei de 2008, que não nos é garantida até hoje. 2015, a gente tem a lei, que é uma lei do piso nacional salarial, mas uma lei estadual.
A 21.710.
Isso. Vamos resgatar um pouquinho da nossa luta. Não vou ir muito longe, não, porque historiadora, né? E
isso,
sindicalista, quando vê um microfone, já viu. Vamos puxar só do ano passado. Ano passado, nós fizemos uma greve histórica. Em Minas Gerais, a educação fez uma greve que movimentou, mobilizou muitas pessoas. A gente lotou aquele espaço da Assembleia, lutando pelo piso. E ficou uma sensação, mas essa sensação, Vera, ela é falsa. Ficou uma sensação de derrota por causa do governo que a gente tem. Por causa do Zema. E é preciso a gente identificar quem é nosso inimigo. Por que, que essa greve foi histórica? Pela mobilização e pela conquista. Nós conseguimos o reajuste do piso nacional salarial lá na Assembleia, maioria dos votos.
Sim.
Mas no mesmo dia que a gente conquistou isso, o Zema entra na justiça, criminalizando o sindicato, criminalizando a greve, judicializando todo o processo. Então, ou seja, o sindicato hoje, ele está passando por um processo de criminalização, ele tem que pagar uma multa milionária. Né? Isso é uma tentativa, a Vera falou no início, do tamanho do sindicato. A gente sabe do tamanho do Sindiut, da importância dele para os outros sindicatos em Minas Gerais. E quando ele criminaliza o Sindiut, tenta acabar com o Sindiut, isso é um projeto. Um projeto para tentar coibir a nossa luta e a luta dos outros sindicatos também. E aí ele também, gente, vai tentar tornar a nossa lei do piso inconstitucional. Mas o tempo inteiro ele fala que cumpre a lei. Proporcional, né? As horas. Mas se você cumpre a lei, por que você vai tornar essa lei inconstitucional, incoerente, né? Enfim. E aí, a gente começa 2023 com essa sensação, não de derrota, porque foi uma conquista, mas de perceber que o nosso inimigo era feroz. A gente começa meio inviabilizado por causa do processo que estava na justiça. A gente não conseguia fazer uma greve. Por quê? Porque aí, o que acontece? Começa a tramitar na justiça essa inconstitucionalidade da lei do piso. nós conseguimos, graças à nossa deputada Beatriz Cerqueira e outros tantos deputados lá do Bloco Democracia e Luta, que entraram num processo de negociação no TJ. E aí ficou paralisado esse processo. E aí a gente também ficou meio inviabilizado de fazer qualquer tipo de ação, porque podia voltar contra nós. Ok. Só que aí, negociação, chegamos a um número. E aí vamos lembrar, eu não sou de número não, mas esse aí eu gravei, que eu sou de história. Mas vamos lá. Dentro da negociação, a nossa exigência era 14,95%. E aí nós conquistamos na negociação 12,84%. Conquistamos, gente, porque a gente não vai negar qualquer tipo de reajuste. Só que aí começa a novela. E aí o Marcelo também vai falar desse processo, porque eles acompanharam a novela de perto. Primeiro, uma demora para que o PL entrasse em tramitação, que ele chegasse na Assembleia. Fizemos exigências, fizemos a nossa força ali. Depois, a demora para que ele tramitasse. Quando ele tramita, quando começa a tramitar, ele foi rápido. Passou pelas comissões que precisava passar, foi aprovado em primeiro turno. E aí vem a surpresa. No segundo turno, eles tentam chantagear o PL 822, tentando passar primeiro o PAF, né? Não é isso, Marcelo? E aí, Marcelo tá aqui para mostrar que todo esse processo que a gente tá demonstrando não foi um processo de desrespeito apenas com a educação.
De forma
alguma. E aí o Marcelo vai contar para nós um pouquinho de como foi para a segurança pública.
Vamos só lembrar que o Marcelo, ele é diretor do SINDEP, né? Que é o Sindicato...
Dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais.
Ótimo, Marcelo.
Primeiro, gostaria de agradecer o espaço, Vera, Marcelo, o convite, por estar aqui, para a gente poder continuar essa nossa luta, né? Sim. Porque a luta, ela é contínua. A gente sai de uma batalha, mas essa guerra é uma guerra que vai demandar da gente ainda muita luta. Lembrar, Marcelo, que, infelizmente... Esse governo tem um método, né? É uma metodologia dele. Ele quer sempre pegar os poucos direitos que nós, trabalhadores, conseguimos levar até a Assembleia para fazer um debate, para a gente tentar essa conquista. E ele tenta pegar esses poucos direitos e fazer isso, tornar isso uma moeda de troca, para que ele possa impor várias e várias retiradas de outros direitos.
Exatamente.
Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando ao longo de todo esse governo. Marcelo, você chamou a atenção de uma coisa que muito importante que você falou do ano passado, a grande mobilização que a educação fez, né? Uma greve muito importante. Mas eu gostaria de lembrar para você que no ano passado, nós, a Segurança Pública, fizemos as maiores mobilizações presenciais. Verdade. desde 97, quando aconteceu aquele trágico, né, morte daquele policial, e que houve uma grande revolução em relação à segurança pública. A gente até imaginava que esse governo teria um pouco mais de respeito com a segurança pública, né, diante
depois
de tudo...
Depois da mobilização,
exatamente.
Né?
Infelizmente, né, diante de toda aquela mobilização, o governador ainda foi eleito no primeiro turno. Né? Ele conseguiu enganar a população mineira, né? com todo um esquema publicitário. A população mineira foi enganada. E esse governador, que não gosta de povo, não é que ele não goste apenas do servidor público, ele não gosta de povo. E a melhor forma dele atingir o povo é reduzir os direitos e sucatear os serviços públicos. Porque, na verdade, ele é empresário, né, gente? O governador Romeu Zema é empresário e o único interesse dele é lucro. E a gente tem que tomar um cuidado, porque eles querem, inclusive, transformar o Estado num Estado rentista.
Exatamente.
O que é isso? É pegar os recursos do Estado e aplicar na bolsa financeira, gente? Pelo amor de Deus!
Todos os dias uma privatização diferente,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí, a gente precisa, Marcelo, estar muito atento. Mas eu fiz, né, essa introdução para a gente ter essa clareza de o quanto o serviço público é sucateado, o quanto o servidor público ele é desrespeitado.
Sim.
Né, e retirado direitos. Por quê? Através disso vai atingir quem? A população.
Uhum.
Porque quem mais necessita do serviço público e quem mais precisa do servidor público é a população pobre, uhum, a população carente. Os ricos contratam plano de saúde caro, né? Os ricos contratam segurança privada né? Os ricos têm transporte particular, eles vão de helicóptero, né, para o trabalho. E a clareza da intenção desse governo é essa, porque a gente viu, né, aos amigos tudo, né? Ou melhor, muita isenção fiscal.
Exatamente. Não, eu acho interessante, Marcelo, que assim, essa lógica que eles têm, ela é tão perversa e tão, não sei, eu não sei dizer se é inteligente, eu não sei denominar.
É perversa, eu prefiro a palavra perversa.
Mas, não, perversa, mas, quando eu digo inteligente, é porque ela consegue convencer o povo de que essa lógica é a certa. Ela consegue convencer a população que a privatização é boa.
Uhum.
Quer dizer, gente, não tenho, tem pouquíssimo tempo que o metrô foi privatizado. E ele já aumentou abusivamente, não teve melhoras ainda.
Marcele, espera agora com... Não foi ainda uma privatização. Mas a retirada...
Uma concessão,
a retirada... Não, 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 o metrô, eu ia...
Sim.
A retirada do Detran, da Polícia Civil.
Sim. Uhum.
E passando o Detran... E o Detran, gente, o Detran de Minas é considerado um dos melhores Detrans do Brasil.
Ô, Marcelo, é até interessante, Marcele e Marcelo.
Marcelada
sempre que
hoje,
a gente,
gente
falar de alguma coisa desse sentido, para as pessoas entenderem, explica o principal impacto disso para a população, acabar ou transferir o Detran para outra área, sei lá, de outro comando, ou privado. O que que isso traz de prejuízo, na sua opinião?
A gente não tem conhecimento da causa. Mas a gente tem uma certeza enorme que o governador Zema não gosta da Polícia Civil. O governador Zema faz tudo para destruir a Polícia Civil. Não sabemos qual que é o motivo disso. Mas ele trata a Polícia Civil como um grupo de trabalhadores que não merecem respeito. Né? E ele faz de tudo para diminuir a Polícia Civil, para acabar com a Polícia Civil. A gente tem que ter essa clareza. O governador Zema, ele é inimigo do servidor público, mas dentro dos servidores públicos, ele é, o que ele mais odeia é a Polícia Civil. Não sei por qual
não,
motivo.
Depois é a educação.
Ah, não. É isso que
nós
eu ia falar.
Nós vamos ter que fazer uma briga aqui.
depois da educação.
Escuta, entenderam agora por que que o Marcelo está aqui hoje? Por que que os nossos convidados estão aqui hoje? É para provar que o nosso... Essa é a sensação.
Sim,
que a gente
é a
tem,
sensação,
Marcelo.
É verdade. E se a saúde estivesse aqui, se a saúde tivesse aqui, mas não, ele odeia também a saúde.
A gente nem quer disputar mais, porque
quem que
isso?
Ele odeia mais, né?
O ódio é o funcionalismo
mas
público.
Mas deixa eu só explicar a Vera, que eu acho que é muito importante, Vera.
Porque as pessoas perguntam isso, né?
As pessoas
explica,
perguntam.
Por favor.
Então a gente tem que entender o seguinte, olha, o Detran, né, enquanto parte, um departamento da Polícia Civil, né, ele tem um dos melhores atendimentos do Brasil. E olha que é um dos poucos, eu acho que era o penúltimo ou o último Detran ainda vinculado às polícias. Nos outros estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, todos os Detran já eram separados da Polícia Civil. Mas nenhum deles apresentava melhores resultados
do que o daqui
de Minas Gerais. Aí veio essa sanha, né? Essa sanha privatista desse governo. E o primeiro passo dele, que ele queria mesmo, era privatizar o Detran.
Entregar para iniciativa privada, para empresários.
A ideia é essa, E vai acontecer em muito pouco espaço de tempo. Mas qual que foi a estratégia que ele fez? Como isso seria muito impactante nesse primeiro momento, e teve os projetos de lei o ano passado que não andaram muito bem, o que ele fez? Ele só retirou da Polícia Civil e passou para a CEPLAG.
Ah,
ou seja,
tá. Ele
fez uma mudança. Então, o Detran ainda continua sob gestão estatal.
E só para lembrar que a CEPLAG lá, tá sob comando dele.
Exatamente.
Qualquer escalade de dedo, a CEPLAG vai com ele.
E o Detran na polícia, ele teria uma resistência maior na privatização.
Sim.
Então, primeiro ele faz, ele descaracteriza, tira da polícia, põe na CEPLAG, e da CEPLAG ele vai entregar aos pedaços.
Vai.
Aos pedaços.
E a gente nem precisa dizer para quem, né? Já tem uma turminha
exatamente.
Aí que já fica com a boca escancarada esperando,
né? E aí a gente tem que compreender o seguinte, hoje, se você paga uma taxa aí de transferência de um veículo de R$300, pode ter certeza que assim que for privatizado, você vai passar para 600. Não é isso que eles fazem. Eles dobram, vão dobrar. O metrô, foi bom você lembrar, Marcelo, do metrô, porque foi isso. Primeiro, entrega o metrô na iniciativa privada.
Sim.
E imediatamente depois aumenta o preço da passagem. Então vai ser a mesma coisa, vai aumentar o preço de todos os serviços prestados pelo Detran.
É interessante a gente falar isso, porque toda vez que a gente fala de privado, fala assim, o privado é bom, o público é ruim. Mas a sociedade precisa de entender que o público tem um compromisso social.
Exatamente.
Então, o privado não.
Exatamente.
O público tem por obrigação prestar contas daquilo que faz para a sociedade.
Exatamente.
E não pode discriminar. Vou tratar a Marcele de um jeito, vou tratar o Marcelo de outro. O privado, não. Então,
privado quem paga melhor.
Quem paga exatamente. Melhor, quem
e essa
paga
seleção,
mais,
Vera, né? Essa seleção é dada pelo preço.
É o amigo do amigo. Né? Não, e também pelas nomenclaturas, pelos sobrenomes, né? Tem gente que fura a fila. Mas... fura a fila lá no Mineirão para poder assistir o jogo na cabine. Sim. Imagina se não vai furar num Detran para poder tirar uma carteira.
Exatamente.
É muito sério isso. E aí, quando a gente defende, porque aqui somos trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público. Quando a gente defende o funcionalismo público, a gente está defendendo um povo.
Exatamente.
Vamos lembrar quem foi que nos salvou na pandemia. Foi o SUS. Uma das maiores universidades do mundo fica em Minas Gerais, a UFMG.
Reconhecida.
Exatamente. A maioria de nós que hoje estamos atuando aí em defesa da população, saímos de uma escola pública, porque o nosso olhar é diferenciado. E aí a gente tem que lembrar também, Marcelo, porque lá no Ministério a gente venceu o fascismo nas urnas. É sempre bom lembrar isso, só que...
A gente ganhou uma batalha,
ainda
não conseguimos derrotar.
O fascismo a gente não derrotou ainda. Inclusive, eu quero citar uma situação daqui a pouco, e aí eu fico fazendo isso rápido, eu vou falar pra vocês o que, que eu faço. Eu falo daqui a pouco, que aí o povo vai ficando... Entendeu? Até o final do programa, que a gente vai dando esses ganchos. A gente derrotou, mas o nosso MEC, o Ministério da Educação, ainda está em disputa.
Exatamente.
Entende? Quando fala desse povo que está lá, o tal do Lema, né?
Marcele, e aí eu quero te chamar a atenção. Se o MEC está em disputa, imagine o Ministério da Justiça e a Segurança Pública. Que a gente sabe que é um local, eu vou utilizar o termo aqui, reduto. Né, que ele
é
muito
Marcelo,
contaminado.
É verdade.
E aí, a gente tem que ter clareza, Marcelo. E o que que acontece? O que a gente sente, né, e que existe uma metodologia, quando a gente falava da metodologia desse governo, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, né, que eles não gostam de servidores públicos, eles não gostam do povo.
Sim.
Segundo, eles colocam o povo contra o povo.
Exatamente.
Categoria de servidor contra outra categoria de servidor. É... A categoria, o trabalhador, aquele que mais necessita do serviço público, eles começam a convencer as pessoas que o serviço público não presta. Poxa, mas se o serviço público que é de graça não presta, se a pessoa não tem dinheiro para pagar, vai acabar com o serviço público e aí ela vai ter o quê? Vai ter... Ela não vai ter nada, né?
É.
Então, a gente tem que fazer esse debate e ele é
com
fundamental.
Com toda certeza.
E de dizer o seguinte, que apesar de que nas urnas o Brasil disse nós queremos um governo que se preocupe com o povo, infelizmente, nas instâncias de poder, ainda existe um problema muito sério, porque nós somos uma sociedade que nós saímos muito pouco tempo da escravidão.
Uhum.
Então, essa coisa de casa grande senzala ainda está muito no nosso dia a dia. E aí é importante, Marcele, e agora, Vera, no segundo bloco, nós vamos trazer a Aline Rizzi, que é a nossa representante que trabalha com o setor mais direto das mulheres, dos policiais, e ela vai trazer aqui um problema seríssimo, que é o problema do assédio na polícia.
Opa, isso aí é sério, viu?
Que o assédio, ele é em todo serviço público, tem assédio. Agora, você imagina na polícia, quando você trata de um esquema que se fala, né, tem uma metodologia antiga ainda, falando de hierarquia e disciplina, onde as pessoas confundem o privado com o estatal, sabe aquela coisa do... Aqui, aquele espaço público vira meu. Né? Eu sou seu chefe, eu passei num concurso para mandar e eu vou mandar do jeito que eu quero. E esse tem sido o nosso grande desafio, e a Aline Rizzi vai falar um pouco sobre isso. E aí, Marcelo, te chamar a atenção, por que que foi especial trazer a Aline Rizzi para falar isso? Porque se o assédio é grande na polícia e ele atinge todos os policiais, mas quem que você acha que são os maiores sofredores? Imagina, quem que você acha?
Ah, eu já sei.
Pois é. Quem que você imagina que são as maiores sofredores?
Inclusive, nós temos aí registro muito de momento de suicídio.
De suicídio,
né? Daquela escrivã.
Para além disso, eu queria fazer uma denúncia, aproveitar o microfone.
Sim.
Porque essa política, porque a gente está falando por enquanto a gente falou um pouco a gente vai entrar nessa coisa do assédio, mas a gente está falando de desvalorização profissional. Que a polícia também, a segurança pública, a saúde não teve nada isso, de reajuste.
Isso, eu
né?
queria também comentar um pouco
sim,
sobre
eu vou,
isso.
Vou passar a bola para você, mas antes, é porque para além da desvalorização na vida real, né, que a gente precisa de reajuste porque o custo de vida nos exige isso, e é faz parte da carreira, uhum. né? É, a gente tem uma desvalorização do pessoal, uma perseguição. É, teve uma manifestação pró-armas em Brasília, inclusive junto com uma outra agenda, que foi a parada LGBTQIAPN+, é, no mes- não no mesmo espaço, óbvio, mas no mesmo dia. E o Eduardo Bolsonaro, nem gosto de falar esse nome, mas eu vou falar só uma vez, ele teve a coragem, ele foi criminoso, né? Inclusive, eu acho que ele merece sanção com relação a isso. Ele teve coragem de usar o microfone para dizer que os professores doutrina, as professoras e os professores doutrinadores são piores que traficantes.
Que absurdo.
E aí, é, vamos lembrar, gente, o que, que nós passamos nas escolas. A gente não consegue convencer os meninos a descerem a escada sem correr para não se machucar. É risível, mas é sério.
É verdade.
E aí, o que, que ele considera doutrinador? Porque também tem essa questão do filtro. Uhum. Doutrinador, Marcelo, é como eu, uma professora de história, que vai dizer que em 1964 foi um golpe. Se eu passo isso numa aula de história, eu estou sendo doutrinadora. Entende-se que o filtro é dos fascistas... E aí, o que, que acontece? Além da desvalorização... do uhum. profissional na vida real salarial, ainda tem a desvalorização do ser. E ele pode sofrer perseguição. E aí, exatamente. Fala pra nós um pouquinho dessa questão do real.
Eu tenho só uma perguntinha, velha. Só pra emendar. Tá. Nós estamos aqui com o senhor Antônio Silveira. Ele pergunta pro Marcelo por que, apesar de toda a mobilização na Assembleia e de todo o trabalho que foi feito, o reajuste não foi aprovado. Para a segurança.
Pois é, eu vou só fechar aqui com o raciocínio da Marcele, porque essa fala daquele senhor lá, ela é muito perigosa.
Muito.
Porque nós estamos num momento que a gente está vivendo ainda um momento de muita efervescência e de violência. E quando eles falam sobre isso e colocam essa comparação, é uma comparação realmente criminosa.
Sim.
Porque são coisas completamente distintas, né?
Sim.
E essa coisa de doutrinar, eu fico pensando aqui, Marcele, é aquela historinha que os meus pais, há um pouco tempo atrás, né? Uhum. Que eu ainda estou muito jovem, apesar dos cabelos brancos, mas eles me contavam do velho do saco. Com as crianças não ir na rua com medo de ser sequestrada pelo velho do saco. É o uhum, mito do velho do uhum. saco. E hoje nós vemos essas pessoas, como esse senhor que você citou aí, eu não vou repetir o nome dele.
Muito obrigada.
Que são pessoas que usam hoje o mito do comunismo. A uhum. doutrina comunista, eles falam de marxismo, assim, não sabem nem do que estão falando.
Não.
Mas é o famoso velho do saco, só que em vez de enganar a criancinha, é pra enganar os bobos,
adulto.
Né? Enganar uhum. adulto que não teve cuidado de estudar um pouco. Isso é preocupante, porque as pessoas precisam de educação para abrir a sua mente e compreender o mundo, compreender a realidade que te cerca. Né?
Exatamente.
E aí eu quero aproveitar, Vega, nesse momento sim. com a Marcela aqui, para dizer o seguinte, olha, voltando na questão dos conflitos, pseudos conflitos, gerado de forma metodológica pelo governo para colocar uma classe contra a outra. Eu sou policial civil, mas eu sou professor. Professor uhum. de matemática. Inclusive, fui filiado ao Sindicato muitos anos. Aí depois, me desfiliei ao Sindicato, porque agora eu tô em outro sindicato.
Em outra área.
Né?
Uhum.
E aí a gente... mas, na polícia, existem milhares de professores.
Sim.
São professores policiais.
Sim.
Vários professores policiais. Então, não há que separar classes. E aí, agora respondendo a pergunta do nosso ouvinte aí, o que que foi o problema?
Uhum.
O governador Zema, ele não queria e ele não quer dar reajuste pra ninguém. A educação, porque foi pressão. Tem lei nacional, tem fundo próprio.
Exatamente.
Né? Então, tem todo um contexto.
Tem essa diferença,
exatamente,
né, Marcelo? Tem que sempre citar, né?
Tem sempre citar. Que não foi porque ele quis, tá, gente? Não foi porque ele quis. Esse reajuste de educação...
É uma exigência.
É uma exigência do Ministério da Educação, porque tem recurso próprio, tem o Fundeb.
Tem o Fundeb, isso.
E aí... As outras categorias, ele não quer dar nada.
Exatamente.
E aí, o que que acontece? A educação, e aí tem todo um histórico, em 2019 tinha um projeto de lei da segurança, que foi um acordo que o governador Zema fez com a segurança, foi assinado por vários, e aí, na hora de cumprir esse acordo, graças à atuação sindical, graças à atuação das lideranças da educação, a sim. educação conseguiu, né, implementar, a oposição conseguiu implementar naquela época... que o aumento fosse para todos. E aí o governador Zema foi lá e voltou atrás na palavra dele com a segurança. Então, sim, ele tem um débito histórico com a segurança em torno de 34% por baixo, que é de 2019. E aí agora, só que o que ele disse lá atrás, vai dar para educação, vai dar para segurança. Agora o que a gente minimamente pediu, assim, não, do mesmo jeito que lá atrás houve essa equiparação, a gente também quer agora.
Sim.
E a gente queria que ele reconhecesse a necessidade de cumprir um parte da palavra dele com a dívida histórica, que vem desde 2019, foi um acordo que ele não cumpriu. Por isso, a segurança pública também mobilizou para que a gente pudesse colocar junto da educação uma emenda, que inclusive, deixar isso aqui muito claro, toda a oposição, o bloco Democracia
e Luta.
Todo o bloco assinou a emenda
e votou a favor.
Apesar que no segundo turno, a gente tem que deixar aqui, tem um deputado aí que ele tá devendo a gente. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele sabe quem é ele. Ele é da oposição.
Um só.
E depois ele fugiu e não votou. Eu queria até saber se ele tem algum compromisso com o governador Zema, pra ele não ter votado no segundo turno com a segurança pública.
Certo.
Tá? Eu não vou citar o nome dele aqui,
mas a base de governo assinou e não votou.
Exatamente. A base de governo assinou e não votou.
Porque antes do voto, eram, se eu não me engano, 42 parlamentares que assinaram.
Exatamente.
E depois, no final, 32. Precisavam de 36.
Exatamente. Não, na verdade, dois votos. Diminuía se você invertesse.
Ah, tá.
Quem votou contra. Se a gente pega dois contra, foi quatro contra. Se a gente pega dois e inverte, a gente tinha virado o jogo. Uhum. Mas
tem muita gente devendo.
Sim,
lá.
Tem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu não vou nem falar dos deputados do governo, porque desses a gente já esperava isso.
Sim, tá.
Por
tá
isso certo. Que eu citei o da oposição, porque o da oposição a gente não esperava isso dele. E ele se equiparou aos deputados do governo. É só por isso que eu lembrei dele. Mas aí, Marcelo, voltando, para responder a pergunta do ouvinte, é isso.
Nós estamos no intervalo já, mas dá tempo.
Tá,
né?
Eu vou só fechar que eu acho que é fundamental. A nossa luta pela recomposição das forças de segurança e de todos os trabalhadores e servidores públicos, ela não parou. Né? A oposição, liderada pelo o bloco da oposição, liderou aí agora uma PEC, que é a PEC 16. E essa PEC 16, nós precisamos pressionar a Assembleia, porque é uma emenda constitucional, e ela vai obrigar o governo, através dos índices dos anos anteriores, ele fazer a recomposição pela inflação. Gente, vamos mobilizar todo o servidor público, mobilização forte, para que a gente garanta a aprovação da PEC 16, que vai fazer com que o governo tenha previsibilidade, gente. Isso é previsibilidade, organização e previsibilidade. Todos os anos garantir a recomposição. Marcelo, só para fechar a fala aqui, a gente fez um cálculo mais ou menos em 2015, o salário do policial era policial da base era em torno de 5 salários mínimos. Hoje ele está por volta de 3. Ou seja, hoje, em 2023, se a gente for fazer um cálculo relativo, a gente estaria ganhando o equivalente à metade do que a gente ganhava em 2015. Só para vocês entenderem como que a inflação ela deteriora o nosso rendimento.
Pois é, mas eu vou lembrar que o governador está com 300% de reajuste no salário dele, né, gente?
E dos secretários, né?
E com isso nós vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho essa bancada aqui estará só com as mulheres. E aí, para já fazer uma homenagem, nós vamos de Francisca Lombre. Triste, louca ou má.
Obrigado, pessoal, pela participação aqui.
Abraço. Voltamos daqui a pouquinho, gente.
Qualificada ela quem recusar, seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só Homem não.
Volta para o nosso segundo tempo do Roda de Conversa. O programa é feito com muito carinho para você, gente. Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Temos sempre o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato. E a gente acompanha os trabalhos na Assembleia, feito com muita dedicação pela deputada estadual Beatriz Sequeira, né, Marcele?
Mesmo.
Beatriz foi uma guerreira aí nessa luta nossa pelo reajuste de 12,84%. Também o Bloco de Oposição, Democracia e Luta na Assembleia Legislativa. Nesse segundo tempo aqui, Marcelo, nós estamos com essa graciosa Aline Rizzi. Olha só, ela é diretora de Assuntos da Mulher Policial da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, COBRAPOL. Olha só, Aline, muito obrigada pela presença aqui no Roda de Conversa. Sindiut te agradece. É um convite feito com muito carinho, né, Marcelo Amador? E você vai falar pra gente um pouquinho dessa luta. A mulher no serviço público, a mulher no sindicalismo, a mulher policial. É luta todo dia, né?
É, na verdade, a gente luta em dobro, porque a gente tem que mostrar a mesma capacidade que o homem tem, a gente tem que mostrar em dobro e sendo mulheres tão capacitadas ou mais. Primeiro, eu quero agradecer Vera, Marcele, pela participação. Vocês estavam falando aqui da recomposição e eu coçando para falar também, porque é uma luta muito... É uma luta de anos nossa. A gente chegou a fazer um compromisso com o governo. E essa questão do governador trabalhar contra não é a primeira vez. Uhum. Ele encaminhou um projeto nosso de recomposição para a Assembleia e vetou o próprio projeto. Isso é inédito para um governador. Eu nunca vi um governador fazer isso. É impressionante. Ele, cada dia...
Fake, né, governador? Fake.
É um fake mesmo. Além de 300%, olha que beleza, gente. Ele conseguiu fazer um aumento real da recomposição do salário dele, da remuneração dele, dos secretários, mais a recomposição. Esqueceu a lei de responsabilidade fiscal, que serve tanto para gente. Então, lá naquela luta, a gente lutando muito também pelos professores também.
Sim.
Mas é porque a luta é do serviço público.
Exatamente.
Porque, Vera e Marcele, porque quem precisa do serviço público, né, aquele que pode pagar a escola, né, uma segurança particular, né, a saúde particular não, um plano de saúde não, é aquele que precisa do SUS, é aquele que precisa da escola pública, diga-se de passagem, meu filho estuda numa escola estadual.
Sim.
Próxima da minha casa. Então, assim, aquele que precisa da segurança, falamos da pandemia aqui, vocês falaram, o SUS, né, fez um trabalho brilhante. A segurança pública, a gente não pode trabalhar em casa, não. Como que vai fazer um flagrante online, aquele pegar, como que a gente vai trazer o cidadão infrator naquele criminoso online? Não tem jeito de fazer esse tipo de coisa, não. Então, nós tivemos o tempo todo na pandemia de estar na linha de frente da criminalidade e na linha de frente do Covid.
Do COVID,
e muitos policiais morrendo, sabe, Marcele? Morrendo de Covid, morrendo por causa da atividade e também morrendo por causa da pressão interna e externa, como a gente tem visto agora e como aconteceu com o recente caso da nossa colega Rafaela Drummond, escrivã.
Que triste, né?
É.
Marcelo, nós vamos conversar com ela.
Sim.
Sobre a luta lá, mas eu queria só antes, já que ela falou aí dessa questão do trabalho em dobro, recentemente, dia 3, se eu não me engano, o presidente Lula sancionou a lei que equipara, né, da igualdade salarial de homens e mulheres numa mesma função. Acontece isso na Polícia Civil aqui hoje? É uma curiosidade que me veio aqui, sabe, Aline?
É, no serviço público a gente tem a mesma remuneração. Infelizmente, nós não somos tratadas da mesma forma, né? Então, a mulher hoje, o que eu venho recebendo, inclusive depois da morte da Rafaela Drummond, é que nós sofremos muito assédio moral e sexual. Moral, homens também, eles enfrentam isso. Mas sexual e moral, e a gente precisa provar o tempo todo que nós somos tão capazes quanto de ir numa operação, de fazer outros trabalhos que os homens fazem. Então, o tempo todo a gente está sendo... tendo que provar.
Né,
é um desgaste diário, infelizmente. O tempo todo a gente sofre assédio institucional, assédio político. E aí vem essa questão toda. E mais ainda, eu falo até da questão da mulher, da violência contra a mulher, doméstica. O próprio presidente Lula sancionou aquela questão da delegacia, ela funcionar 24 horas. Quem me dera se a gente tivesse policial para poder suprir toda essa demanda. Aí vem o querido governador Romeu Zema, né, fazer discursos maravilhosos, retirar o Detran da polícia. Você estava falando do Detran, eu quero fazer uma pontezinha. Além de dobrar, a população que não sabe, além de dobrar todas as taxas, impostos, né? A CEPLAG, ela está abarcando, ela veio para a CEPLAG, um órgão imenso para ser administrado por uma secretaria pequenininha. Olha que rombo que vai ser o Estado e tudo para quê? Para interesses que não são da população.
É um projeto, né?
É um projeto de poder.
Eu fico pensando assim, é muita luta.
Muito.
E essa luta, ela é ainda mais feroz para nós mulheres.
Muito.
Porque a gente tá falando o tempo inteiro de reajuste que não é digno, que a gente tem que lutar para um reajuste que já tá na lei, gente. Recomposição da inflação. E a gente tem que ir pra rua. Inclusive, Aline, nós tivemos que pressionar para que a lei 822 fosse aprovada com paralisação.
Sim.
Ou seja, as pessoas tiveram que se deslocar dos seus municípios para mostrar a força da categoria. Isso é muito desrespeitoso. E aí, além disso tudo que a gente enfrenta, assédio sexual. A mulher ter que o tempo inteiro provar que ela é capaz. Isso é desrespeitoso, isso é criminoso. Eu imagino o que essas companheiras, né, passam.
Sim.
Com esse processo de violência. Porque é um machismo arraigado. Inclusive, a gente estava conversando em off ali mais cedo. Como que ainda, né, em pleno 2023, com tanta divulgação de informação, com tanto estudo, com tanta explicação, com tantas falas femininas por aí, a gente ainda vê um número crescente dessa violência. Como, Marcelo, que ainda os nossos próprios colegas de trabalho, até mesmo, gente, desculpa, mas política, é real.
Na política,
é nosso sindicato.
Na política,
sim.
Sindicato.
A gente precisa denunciar isso. São os nossos companheiros que ainda precisam desconstruir esse machismo.
Sim.
E a mulher, ela tem que estar sempre, sempre lutando para provar que ela é capaz, como assim?
E aí, eu acho que a gente pode aproveitar o poder do rádio, da internet, porque esse programa, ele está toda semana nas redes do Sindiut, no site, na Rádio Web Brasil de Fato, e pedir a você, que está do outro lado, né? Você é homem, viu? Vamos dirigir uma fala para eles.
Melhore, por favor.
Não só melhore, Marcelo, mas faça essa corrente acontecer.
É.
Converse aí na sua casa. Converse com seu filho.
Eduque seu filho.
Né? Eu acho que o homem pode nos ajudar muito nessa história. Porque esse machismo e esse assédio, normalmente, não que não aconteça, às vezes, de mulher para mulher, gente, acontece. Mas ele é muito maior com os homens, né, Marcelo?
Vera, a nossa deputada Beatriz e as outras deputadas que compõem o bloco feminino lá na Assembleia, relatam
o tempo todo
esse violência processo política. De violência política, de assédio político com relação às mulheres. E aí, Aline, a gente também, professoras, educadoras, trabalhadoras da escola, também passamos por processos desgastantes nesse sentido. Mas eu imagino que na polícia, isso, na segurança pública, isso é ainda mais forte, né?
E
eu queria que você relatasse para nós o que acontece.
Eu fico até triste por essa situação toda, mas ao mesmo tempo feliz por ter vindo à tona que nós, mulheres da segurança pública, também somos trabalhadoras e mulheres.
Isso.
E que muitas vezes desconsideram isso. Então, nós sofremos muito essa questão do assédio sexual, do assédio moral, porque muitas vezes a mulher, quando ela sofre o assédio sexual, ela repele aquele assédio, aí vem logo em seguida o assédio moral, principalmente do seu superior. É claro que outros também, colegas, praticam, mas isso aí vem um atrás do outro, e aí vai definhando a mulher. Vai definhando assim como aconteceu com a nossa colega Rafaela, que estava sofrendo assédio moral, assédio sexual, e ainda estão tentando relativizar o caso dela.
E como é que são os assédios, normalmente? É o quê? A pessoa fica esquecida, fica encostada? Como é que acontece?
O assédio sexual, ele...
O assédio sexual fica claro pra
gente, claro,
né?
É um ato.
E
um
o
ato.
Moral? E esse assédio moral?
O moral... Ela é
ou
perseguida,
né?
Isso mesmo, atinge muito o psicológico da pessoa, ela é perseguida, muitas vezes passa para aquele policial, aquela policial, funções, né, atribuições que ele não consegue desempenhar porque são impossíveis de desempenhar, ou isola aquela pessoa da atividade, né, ou dá um tempo muito escasso para ele conseguir resolver aquela situação. Né, transferências, toda hora ameaça de transferência. Ó, se você não fizer isso, você vai lá pra Jampruca. Tá? Você vai lá pra isso.
Olha
só. Ameaças o tempo todo. Então, assim, a pessoa ela vai desgastando. Ameaça, de plantão. Tem uma lei, inclusive, que permite que a mulher gestante não trabalhe em local insalubre e também em operações. E não é cumprido na polícia.
Nossa.
A mulher, tanto é que teve uma policial na última audiência pública, eu gostaria até, Marcelo, de fazer uma denúncia agora. Essa policial, ela relatou o que aconteceu com ela, ela sofreu um aborto em virtude de perseguição, de assédio moral, e é com referência a essa policial que eu quero fazer uma denúncia aqui agora, e eu espero que tomem as providências a respeito disso, que eu recebi isso aqui. Bom, a policial é uma perita criminal, a Tatiane, ela falou em audiência pública, então o caso dela já está aberto, tá? Ela deu o depoimento, relatou o que sofreu na Polícia Civil e está sendo ameaçada. A casa com homens rondando e uma viatura na porta. Isso tem que ir para a mídia e nós estamos falando aqui agora, tá? Por quê? Porque antes que ela morra, como Marielle e tantos outros, tá?
Vamos ela não pedir... vai morrer. Né?
Isso
não
nós
vai acontecer,
estamos aqui,
a gente vai denunciar.
Isso.
E a vida em primeiro lugar, gente, porque é uma vida perdida é um impacto muito grande para todo mundo. E essa mulher precisa de proteção. E esses homens que estão rondando a casa dela, por favor, né, gente? Vamos tomar tenência, né?
É própria...
Isso é crime, né?
Ela tá denunciando aqui que...
O próprio policial, ele pode enfrentar isso. Ele pode dizer
exatamente.
Assim, não vou fazer.
Tem uma viatura rondando a casa dela. Rondou a casa dela também. Olha só, gente. Nós aqui, nós somos entidades de classe. Eu estou aqui, o Marcelo está aqui. Nós vamos proteger essas pessoas que estão denunciando, entendeu? Então, nós estamos levando aqui a rádio.
É Tatiana, né?
A Tatiana. Então, não estamos nessa época, nós vamos continuar denunciando. É uma época que nós precisamos entender o que está acontecendo e lutar contra todo esse tipo de assédio que está acontecendo em nossa instituição, e não só nessa, nas instituições policiais, o que acontece no serviço público, porque eu sei também que no serviço público, em outras áreas, acontece também esse tipo de assédio. Então, nós não vamos aceitar isso. Se a Tatiana estiver sendo ameaçada, nós estamos aqui para protegê-la também.
Uhum.
Então, isso aqui, eu já estou levando aqui à rádio, isso eu acho um absurdo. Tudo o que está acontecendo, aquela nossa audiência pública que aconteceu na sexta-feira, foi uma audiência pública que configurou vários tipos de crimes e assédios, então, que foram delatados. Então, gente, nós estamos aqui para isso, para fazer essa luta. Eu faço essa luta em prol da mulher também, sabe, Marcele e Vera, porque eu tenho um instituto, o Instituto Amadas, é o Instituto de Acolhimento à Mulher.
Muito bacana.
Qualquer tipo de violência em virtude de gênero, e também aquela mulher que necessita de um acolhimento jurídico ou psicológico. A gente iniciou na pandemia, porque nós tivemos mais casos de violência doméstica na época da pandemia.
Não.
Ele funciona na modalidade online, remota. Quem quiser, quem puder, quem tiver interesse de acessar o Instituto, @ Instituto Amadas, tem um link. Lá você clica no link, já manda para o Instituto, e o Instituto já entra em contato com a mulher para ela iniciar um acolhimento de psicologia, né, ou então jurídico. Então, isso aí é uma contribuição que eu faço, porque eu também fui vítima de violência doméstica, também fui vítima de violência moral dentro da nossa instituição. Então, mais do que isso, nós temos que nos unir para fazer em prol de nós mesmas, das mulheres.
Ô Aline, nós temos uma companheira de luta do Sindiut, ela inclusive escuta a rádio todo dia, a Mônica Pimenta, queria mandar um abraço para ela. E ela sempre, ela diz uma frase que é o seguinte: a história das mulheres não é fácil, né?
Não,
não.
A cada 10 mulheres que a gente conversa, numa conversa informal, Dessas 10, pelo menos 8.
Pelo menos 8.
Sofreram violência doméstica, violência sexual e assédio. Eu também passei por isso, né?
Nós passamos, eu também.
E aí,
no trabalho, sabe o que eu acho? No trabalho e em casa.
Muito incoerente,
você passa por todo
caso. É, porque, vamos pensar. Se eu passo por um processo de violência doméstica, de um processo de assédio, eu vou recorrer a quem?
Pois é.
A segurança pública.
Exatamente.
E aí,
lá dentro,
os nossos colegas do funcionalismo público estão lá dentro para prestar esse serviço para a sociedade. Estão fazendo o mesmo com suas colegas de trabalho? Não, gente, isso tá errado.
Marcele, outra questão que eu queria pontuar é o seguinte. Muito dessa questão que acontece do assédio moral, principalmente na nossa instituição, é porque nós precisamos mudar o método nosso de investigação.
Entendi.
Tá? É porque nós temos método de trabalho totalmente burocratizado. A gente não tem autonomia na nossa investigação. Os cargos, né, que são mais a base, nós não temos isso. Então, muitas vezes a chefia, ela vai coagir aquele policial, ela vai mostrar o poder de mando dele.
Aline,
então, isso aí também atrapalha. Fora que eu não quero desvirtuar do assédio sexual e do moral, muitas vezes vem com o caráter da pessoa.
Sim.
Não
sim.
É só por questão de precariedade, mas também aquela pressão no trabalho, sim, a falta de pessoal,
sim,
a falta de estrutura, tudo isso culmina também. E eu quero fazer outra observação que eu não poderia deixar de fazer, é de eu ter que ouvir de um deputado da segurança pública falar em plena audiência pública que a Polícia Civil não é machista.
Que isso?
Não existe isso nem da Polícia Civil, porque a gente tem mulheres que com muita luta conseguiram assumir algum cargo. Isso, pra mim, é um absurdo. É o fim da picada, de verdade.
Isso é negar e invisibilizar essa dor de vocês e essa luta
e
de vocês.
E tentar desvirtuar
isso.
Não, mas o assunto da audiência
sim,
pública.
Não, mas
é
uma coisa... Exatamente. Acho que a própria fala foi machista.
Foi machista,
porque
foi
quando você
machista.
Diz assim... Ah, não é machista porque tem mulheres? Oi?
Sim.
O machismo não é isso.
Não, e outro detalhe. Chamar policiais de muxiba. E no áudio da Rafaela
Nossa.
Drummond, uma das coisas que ela deixou lá, e tá claro lá, é que o delegado ficava chamando ela de muxiba.
Que absurdo.
Sendo que é uma menina que trabalhava pra caramba.
Sim.
Ah, pelo amor de Deus, isso é o fim da picada, um parlamentar falar isso.
A que suicidou, né?
É. Um parlamentar falar isso, isso pra mim é uma afronta a nós mulheres, ao que a Rafaela passou e ao lado do pai dela.
É o mesmo que o dito cujo, que eu também não vou falar o nome que eu me nego, fez com as professoras de dizer, né, de comparar traficantes.
Não, e assim...
Enfim, é difícil.
A gente também passou por isso com relação ao nosso secretário da educação. Nosso não, né? Do
nosso,
Zema.
É.
O secretário de educação. Ele foi prestar contas, né, na Assembleia Fiscaliza, e ele sofreu um racismo.
Sim.
Porque ele é um homem negro. E aí um deputado, que eu não vou falar o nome dele, disse assim que Zema tinha coragem...
De contratar.
Zema teve coragem de chamar um homem afrodescendente pra ser secretário de educação.
Precisava de muita coragem pra isso.
As pessoas que estavam ali pra defendê-lo não fizeram isso. Quem
fez? Bateram palmas.
Quem o defendeu foram a gente. Foi a gente. Foi a Beatriz Cerqueira, foi a Macaé Evaristo.
Sim.
Então, assim, é um absurdo essas falas ainda. E são falas, gente, que elas vão perpetuando isso, essa estrutura.
Uhum.
E aí, Aline, em forma de pergunta, mas de comentário, então, nesse caso, eu tô tentando entender, porque a gente sabe que o assédio permeia a nossa existência, gente.
Uhum. Sim.
É um homem, a gente tem meninos aqui no estúdio, e tem meninos nos escutando. Meninos, vocês não sabem o que é para uma mulher esperar um ônibus à noite num ponto sozinha. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é olhar no espelho e ver se a sua roupa... Isso é um absurdo. Ela é coerente, porque você tem medo. Ter medo por quem você é... Os homens não sabem o que é isso.
Não é ser livre, né? É trabalhar
aí,
com muita dor o tempo todo.
Exatamente. A pergunta é, a gente percebe esse assédio o tempo todo. Mas no caso específico, que é o seu trabalho ali da defesa dessas mulheres, ele acontece mais com as chefias, os chefes, é isso?
Geralmente, né? o assédio moral, principalmente. O assédio moral. E assédio moral não só vindo de homem, de mulheres também. Chefes.
Tá. Sim.
Né? Eu, por exemplo, sofri assédio moral de uma mulher.
Olha só.
Chefia.
Que pena.
Então, e sabe o que... Nosso tempo tá acabando, gente. É,
geralmente são as chefias. Agora, sexual, não.
Mas isso vamos acontece na educação também, sabe, Vera? Só
bem
pra...
Gratinho, tá, né? Rapidinho. No microfone, pra gente não...
A gente vê isso acontecer com as diretoras e os diretores de escola. Eles deveriam... Não são todos, tá, gente? São alguns. Algumas. Eles deveriam ser o elo entre aquela comunidade escolar e a Secretaria de Educação. Não, eles fazem um trabalho, desculpa o termo, de capitães do mato.
Que triste.
Entende? Isso é muito triste. Eu queria só aproveitar para mandar um forte abraço para as companheiras de Rio Acima e lá de Nova Lima, sim, que estão sofrendo, porque elas estão lutando pelos direitos lá no município. Porque a luta do Estado, sabe? Ela é luta no município também. Uhum. Então, elas estão sofrendo perseguição política lá também. E estão na resistência. A e mandar Dani um Campolini. Forte abraço também, isso, pra Flávio, pro pessoal que tá lutando lá em Tabirito contra a municipalização, que é esse processo que a gente falou no primeiro bloco.
Sim.
O Zema, para além desse respeito com os reajustes, né? Ele tá tentando entregar... Pro privado.
O Estado inteiro.
A educação toda, o Estado inteiro. Muito obrigada, viu, Aline? E Marcelo, que esteve com a gente um pouquinho antes. Foi muito importante para provar que o funcionalismo anda junto. Nós não somos inimigos. Por mais que eles tentem. Eles tentam colocar a segurança pública contra a educação. Às vezes consegue com um ou com outro, sabe?
Sim.
Mas não, a gente persiste mostrando que nós estamos unidos e unidas contra esse desmonte do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, viu?
É isso. Então a gente vai agradecendo aqui a nossa querida Aline Rizzi, o Marcelo também, que esteve conosco. Você, Marcelo Amador, toda a nossa equipe que está aqui, né? Nós temos aqui a Clarissa Braga, né? Também do Sindep. Ronan, Cadu, enfim, todo mundo. Mandando um abraço para o João Carvalho, para a Zilda Margarida, que está nos ouvindo lá no bairro São Gabriel. Tá?
Tudo bem.
Tá sempre nos ouvindo.
Abraço pra todos e todas.
Tá?
E todos.
Abraço pra todos e todas.
Né? Eu queria falar também, gente, ontem foi a parada LGBTQIAPN+. Foi maravilhoso. Lá, o caminhão da CUT tava lá. Eu me senti praticamente a Ivete Sangalo lá em cima do caminhão, com a minha blusinha de arco-íris. Um beijo pro grupo, né, pro Bloco Eleganza. Foi maravilhoso e a gente mostrou que o amor vence. Vai ser difícil, mas o amor vai vencer esse ódio que está tentando nos derrubar.
E com essa fala final aí da Marcela Amador, nós vamos fechando nossa roda de conversa. Oi, ele, Gonzaguinha. Eu vou à luta com essa rapaziada. Eita, Gonzaguinha, vamos à luta. Um abraço, gente.
Beijo, gente. Até mais.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói amanhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói amanhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Roda de Conversa, uma produção do Sindiúti Minas Gerais, com o apoio da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato.